Outubro de 2021. Meu amigo.
Queridos amigos, os templos são casas do Senhor. Eles são lugares sagrados onde aprendemos sobre o plano do Pai Celestial e fazemos convênios, promessas, com Ele. No templo, podemos ser batizados em favor de pessoas que já morreram e ser selados à nossa família para sempre. Mesmo que não tenha idade para entrar no templo, você ainda pode ansiar por esse dia. Vá para a página 24 a fim de saber mais sobre como ir ao templo. O que você pode fazer agora para se preparar? Com amor, meu amigo.
Onde leio meu amigo? Gina M, 9 anos. Lê meu amigo em inglês. Em Dar es Salaam, Tanzânia.
Gostamos de ver o templo. Mai e Luke S, de 9 e 3 anos, visitaram um templo de Oakland, Califórnia.
Família Eterna. Recortei a figura do templo de Barranquinha, Colômbia, e desenhei minha família dentro dele. Dezembro de 2019. Quero que minha família fique unida para sempre. Lane S, 10 anos, Iowa, Estados Unidos.
Da Primeira Presidência. Por Presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na Primeira Presidência. Amar o templo. O templo nos ajuda a aprender a apreciar os lugares celestiais. Isso é especialmente verdadeiro quando as crianças são pequenas. As crianças conseguem sentir que o templo é sagrado. Quando era criança, o presidente Ezra Taft Benson sabia que o templo era importante. Ele observava sua mãe passar com muito cuidado as roupas do templo e via sua família sair de casa para ir à casa do Senhor. Quando era o profeta, ele ia ao templo uma vez por semana. Ele sempre fazia o trabalho do templo por um antepassado. Você também já pode aprender a amar o templo. Alguns de vocês têm gravuras de templos em casa. Muitos de vocês podem visitar os jardins do templo. Alguns podem até participar de visitações públicas quando os templos são construídos. Graças ao templo, temos esperança de que poderemos viver com nossa família para sempre. Adaptado de Um Lar Onde o Espírito do Senhor Habita. Liahona, maio de 2019, página 22.
Paz e os Hinos da Primária. Por Lucy Stevenson Ewell. Revistas da Igreja. Inspirado em uma história verídica. Max imaginava como seria a família que ele teria um dia. Eu me sinto perto do Senhor quando falo com muito amor. Músicas para Crianças, página 102. Max balançava na cadeira para frente e para trás. Sua parte preferida da primária ia começar.
Bem-vindos ao tempo de cantar,
disse a irmã Rose. O piano começou a tocar. Max cantou com a música tocada ao piano. Ele adorava o tempo de cantar, mas sua família não era bem como as famílias felizes dos hinos da primária. As coisas eram difíceis em casa. Era por isso que Max gostava tanto da primária. Ele sempre se sentia amado e seguro quando estava lá. Max sentia paz na primária.
Na próxima música, tenho um desafio para vocês. Enquanto cantamos, quero que vocês pensem sobre como seria ter sua própria família quando vocês crescerem.
O piano começou a tocar novamente. As notas eram suaves e traziam um sentimento de paz. Max olhou ao redor da sala. Havia gravuras de Jesus e a de um templo na parede. As outras crianças começaram a cantar. Max começou a cantar também. Abençoado é nosso lar, tendo o sacerdócio o poder. Max fechou os olhos e se imaginou sendo pai. Pensou em si mesmo, orando com sua futura família. Imaginou-se cantando com eles, jogando jogos e fazendo reunião familiar. Ao cantar as últimas palavras, Max tinha um grande sorriso no rosto.
Eu me sinto perto do Senhor quando eu falo com muito amor.
Um dia, Max poderia ter uma família como essa. Talvez um dia, ele pudesse ter um lar onde iria se sentir como na primária. Só de pensar nisso, Max sentiu um calorzinho gostoso no corpo todo. Max levantou a mão.
Irmã Rose,
disse ele.
Acho que essa música parece uma receita. Uma receita para ter uma família feliz.
Tem razão. Nenhuma família é perfeita, mas quando procuramos ser como Jesus, podemos ajudar nossa família, podemos ajudar a fazer de nosso lar um lugar de paz.
Max olhou para a gravura do templo na parede. Ele sabia que podia ajudar desde já sua família, sendo mais semelhante a Jesus. Mesmo que ainda faltasse muito tempo, ele ficou entusiasmado com a ideia de ter sua própria família e ficou feliz em saber que poderia viver com eles para sempre. Depois de sua missão, Max se casou no templo. Hoje, ele sempre faz o melhor que pode para fazer de sua casa um lugar em que as pessoas se sintam amadas. Ver, Vem e Segue-me, Doutrina e Convênios, Sessões 121 a 123.
Vem e Segue-me. Momento divertido. Escrituras. As sugestões a seguir complementam as lições semanais do Vem e Segue-me. Estudo pessoal e familiar. Ouça e conduza. Doutrina e Convênios, Sessões 111 a 114. Cante, sou um filho de Deus. Jesus disse, sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará respostas às tuas orações. O Pai Celestial quer nos ajudar. Faça um caminho com obstáculos dentro e fora de sua casa. Uma pessoa fica com os olhos vendados, enquanto outra pega sua mão e o conduz cuidadosamente pelo caminho de obstáculos. Revezem-se na brincadeira. O nome da igreja. Doutrina e Convênios, Sessões 115 a 120. Cante, a Igreja de Jesus Cristo. Jesus disse que sua igreja deveria se chamar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você pode ler mais sobre o nome da igreja na página 42. Faça de conta que um de vocês nunca ouviu falar da igreja antes. Revezem-se falando sobre o que vocês acreditam e pratiquem dizer o nome completo da igreja. Cada vez mais fortes. Doutrina e Convênios, Sessões 121 a 123. Cantem o amor do Salvador. Momentos difíceis não duram para sempre. O Pai Celestial e Jesus Cristo podem nos abençoar e ajudar. Revezem-se levantando alguma coisa pesada. Conversem sobre como levantar algo pesado é semelhante a passar por momentos difíceis. De que maneira as provações nos tornam mais fortes e nos ajudam a crescer? Agora, levantem o objeto com a ajuda de mais alguém. Lembre a todos que Jesus Cristo nos ajuda a carregar nossos fardos. Bom Coração, Doutrina e Convênios, Sessão 124. Cantem, neste mundo. Jesus fica feliz quando nos esforçamos para ser bons. Recorte corações de papel e desenhe a si mesmo fazendo coisas boas em cada um deles. Todos os dias desta semana, pegue um coração e faça o que você desenhou.
As Aparências Enganam, por Sheila Kindred, inspirado em uma história verídica. O homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração.
Mãe, aconteceu uma coisa na escola hoje de que eu não gostei.
Ângela largou a mochila no chão e se jogou no sofá. Sua mãe levantou o rosto do livro que estava lendo.
Nossa, o que aconteceu?
Bom, entrou um menino novo na minha classe. E o nome dele é Moisés.
Que bom,
disse a mãe.
Você falou com ele?
Não, e nem quero. Ele não traz trata bem as pessoas.
O que ele fez?
Angela franziu a testa.
Vi esse menino indo para a escola com a irmã dele. Ele fez a menina andar atrás dele o tempo todo. Toda vez que ela tentava ir para o lado dele, ele corria e ficava na frente dela. Eu fiquei com tanta raiva.
A mãe franziu a testa.
Isso não parece nada gentil. Talvez ele precise de uma amiga como você para mostrar a ele como tratar as pessoas com amor.
Logo depois, a irmã mais nova de Angela, Melissa, entrou correndo na sala.
Mãe, adivinha só, entrou uma menina nova na minha classe. O nome dela é Denise, não é um nome bonito?
Acho que o irmão dela está na minha classe,
disse Angela.
Sério? Que sorte é sua?
Angela franziu a testa.
Sorte? Por quê?
A Denise me falou sobre ele.
Imagino que tenha falado mesmo,
resmungou Angela.
Ela disse que precisou usar um colírio hoje de manhã e que tinha que usar óculos escuros para proteger os olhos. Mas ela esqueceu os óculos. Então, enquanto eles iam para a escola, Moisés ficou na frente dela o tempo todo, fazendo sombra para ela. Que legal, não é?
Angela ficou surpresa. Será que ela tinha julgado Moisés de maneira errada?
Parece que ele é um irmão bem atencioso.
Ele é sim. E quando eles chegaram na escola, ele foi com ela na secretaria para ligarem para casa. E ficou com ela até que a mãe dele chegasse com os óculos escuros.
Nossa!
Pensou Angela.
Acho que eu não vi o que estava realmente acontecendo.
Melissa se sentou ao lado de Angela no sofá.
Os óculos de Denise são bem legais. Eles são roxos, enfeitados com pedrinhas. Mãe, posso convidar Denise para vir aqui em casa na semana que vem? Nós duas podíamos usar óculos escuros e brincar de vestir roupas de festa.
Boa ideia,
respondeu a mãe.
Por que você não convida Moisés também? Eu gostaria de conhecer os dois. O que você acha, Angela?
Eu gostaria de conhecer os dois também.
Angela sorriu.
Acho que Moisés poderia ser um ótimo amigo.
A autora mora em Iowa, Estados Unidos.
Apóstolos em todo o mundo. Os apóstolos ministram às pessoas em todo o mundo e ensinam a elas sobre Jesus Cristo. O Elder Ranland visita o Caribe. Em fevereiro de 2020, o Elder Dale G. Ranland e sua esposa, Ruth, visitaram as ilhas do Caribe. O Elder Ranland disse aos membros que fazer a história da família é mais uma forma de sentir o espírito do templo. O Elder Ranland pediu a dois meninos que ficassem perto dele enquanto ele falava na reunião. A República Dominicana também tem um templo, e um templo novo está quase pronto em Porto Rico. O Elder Ranland disse: "Mesmo que você more longe de um templo, ainda pode ser digno de uma recomendação para o templo."
Mãos que ajudam ao redor do mundo. Conheça Natan, da República do Congo. Conheça crianças da primária que estão ajudando outras pessoas, como Jesus faria. Tudo sobre Natan. Idioma, francês. Idade, 10 anos. País, República do Congo. Metas e sonhos. 1. Sempre estar entre os melhores alunos da escola. 2. Jogar basquete. 3. Ser médico. Família: mãe, pai e 3 irmãos mais novos. As mãos que ajudam de Natan. Natan adora ler. Seus livros favoritos são o Livro de Mórmon, o Novo Testamento e os livros que o ajudam a aprender francês melhor. Natan disse que é importante ler as Escrituras para aprender sobre o que Jesus fez por nós e seguir seus exemplos de bondade. Ele gosta de ajudar seus irmãos menores, Steph e Aaron, a aprender a ler também. Nathan ajuda seus irmãos com a lição de casa e lê as histórias do livro de Mormon para eles. Ele fica feliz em ajudar. Nathan também ajuda seus irmãos a arrumarem a cama e a se aprontarem para a escola com suas mochilas e seu lanche. Ele é um menino tranquilo na escola e tenta seguir o exemplo de Jesus de ser bondoso com os outros. As coisas favoritas de Nathan: lugar, praia. História sobre Jesus: quando Jesus curou o cego. Hino da primária: Neff era valente. Cor, laranja. Comida, frango. Matéria favorita na escola: francês. Nathan seguiu Jesus, ajudando seus irmãos a ler. Vire a página para ler uma história sobre como Jesus ensinou outras pessoas.
Que coloquemos em ação a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Presidente Russell M. Nelson. Abrir os céus em busca de ajuda. Liahona, maio de 2020, página 73.
Ajudar como Jesus. Jesus ensinou as pessoas. Quando Jesus era criança, ele cresceu em sabedoria. Isso significa que ele aprendeu muitas coisas. Quando Jesus tinha 12 anos, sua família foi a Jerusalém. No caminho de volta, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. Então, regressaram a Jerusalém para procurá-lo. Eles encontraram Jesus ensinando no templo. As pessoas estavam ouvindo o que ele dizia e fazendo perguntas. Todos estavam impressionados com seu conhecimento. Jesus passou a vida ensinando as pessoas. Se quiser, leia a história completa em Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52. Posso ensinar as pessoas. O que você poderia ensinar aos outros? Faça uma oração e planeje maneiras de ajudar. Coloque seu plano em ação.
Ajudo minha irmã mais nova a fazer sua lição de casa, a desenhar e a escrever seu nome. Quando minha família estuda ou vem e segue-me à noite, ajudo minha irmã com as escrituras. Mostro as gravuras para ela e explico o que significam. Jasmine C., 9 anos, Departamento Central, Paraguai.
De que maneira você está tentando ajudar as pessoas como Jesus fez? Escreva e conte para nós.
Time Mãos que Ajudam. Aventuras na República do Congo, com Margot e Paolo.
Bonjour! Estamos na República Democrática do Congo.
Esta é a segunda maior floresta tropical do mundo. Há todo tipo de plantas e animais.
O rio Congo é o rio mais profundo do mundo. O templo mais próximo do Congo fica na outra margem do rio, em Kinshasa, República Democrática do Congo.
Existem cerca de 8.500 membros da igreja no Congo. A igreja está crescendo aqui.
Faça parte do time Mãos que Ajudam. Nathan adora ir à escola. Ele segue Jesus, ajudando seus irmãos a aprender também. Desafio: estudar é importante. Faça uma lista de todas as coisas que você tem em casa e na comunidade que podem ajudá-lo a aprender. Como você pode usar cada um desses recursos para aprender mais?
Orações para Teresa, por Jane McBride, inspirada em uma história verídica. Quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Teresa olhou para seu tênis. Era a hora da aula de educação física. As crianças estavam formando os times de kickball, um jogo que é como uma mistura de beisebol e futebol. Ela sabia que seria a última a ser escolhida. Era sempre assim. Logo depois, só sobrou Teresa.
Acho que vamos ter que aguentar essa menina de novo,
disse o capitão do time para o amigo. Os dois deram risadinhas zombeteiras. Teresa fingiu que não ouviu. Poucos minutos depois do início do jogo, uma menina chutou a bola. Ela veio bem na direção de Teresa.
Vou mostrar para eles que sei jogar, sim.
Pensou Teresa, arremessando-se para pegar a bola. Mas a bola bateu no braço dela e caiu no chão.
Você não consegue fazer nada direito?
Perguntou o capitão. Teresa se virou para encará-lo.
Tudo bem, você não vai ter que me aguentar mais.
Ela saiu pisando duro no chão, pegou a bola e a chutou com força. A amiga de Teresa, Sônia, correu atrás dela.
Ei, não ligue para isso!
Disse Sônia.
Qualquer um pode perder uma bola como aquela.
Ah, é? Então por que ninguém me quer no time?
Talvez seja porque você sempre fica tão brava!
Disse a amiga. Sônia voltou para junto das outras crianças que estavam esperando por ela. Teresa se sentou num banco que ficava em um canto do pátio, com os olhos cheios de lágrimas. Ela não queria que a escola ligasse para seus pais de novo. Eles já tinham feito isso antes. O diretor disse que Teresa tinha dificuldade de se relacionar com outras crianças. Teresa não sabia por que ela agia daquele modo. Ela não queria causar problemas, mas, às vezes, ficava tão brava e triste que era difícil se controlar. Teresa suspirou.
Nunca vou conseguir me encaixar com as outras crianças.
Disse para si mesma. Quando acabou a escola, Teresa correu para fora. Sua mãe tinha vindo buscá-la e ouviu Teresa contar como foi seu dia.
Eles nunca me chamam para fazer parte do time. Sinto como se ninguém nunca estivesse do meu lado.
Pena, filha.
Disse a mãe.
Às vezes as pessoas não são muito gentis. Mas o Pai Celestial está sempre a seu lado. E a sua família também.
Ela deu um abraço em Teresa e disse.
Vamos para casa agora. Eu tenho uma surpresa para você.
Quando chegaram em casa, a avó de Teresa estava lá. Teresa sempre gostava de suas visitas.
Quero saber tudo o que anda acontecendo em sua vida.
Disse a avó.
Como vai a escola?
Teresa olhou para baixo.
Não muito bem.
Sua mãe disse que você está tendo alguns problemas. Você sabe que ela e seu pai estão orando por você, não sabe?
Sei.
E você sabe que seu avô e eu oramos por você, não é?
Teresa fez que sim com a cabeça.
Bem, agora há muitas pessoas orando por você também.
Como assim?
Perguntou Teresa.
Coloquei seu nome na lista de oração do templo. Assim, muitas pessoas vão estar orando por você. Até pessoas que não a conhecem.
Então, é como se eles estivessem no meu time?
Claro! Seria mais ou menos isso. O Pai Celestial está sempre torcendo por você, assim como todas essas pessoas que estão orando por você.
Obrigada, vovó.
Teresa deu um grande abraço na avó. Na próxima vez em que Teresa ficou aborrecida na escola, ela fechou os olhos, respirou fundo e se lembrou de todas as pessoas que estavam orando por ela. Isso fez com que se sentisse muito melhor. Depois, abaixou a cabeça e fez sua própria oração.
Obrigada, Pai Celestial. Obrigada por torcer por mim.
A autora mora no Colorado, Estados Unidos. O que é a lista de oração? Jesus Cristo nos ensinou a orar pelos outros. A lista de oração do templo é uma lista de pessoas que precisam de uma ajuda extra. Elas podem estar doentes ou estar tendo algum outro tipo de problema. Os membros da igreja que vão ao templo oram pelas pessoas cujos nomes estão nessa lista de oração. Ver, vem e segue-me. Doutrina e convênios, sessões 121 a 123.
Cartões da História da Igreja.
Sagwit Timbimbo, 1822 a 1887. Quero estar em paz com todos os homens.
Ele era chefe da tribo Shoshone no que hoje é o norte de Utah, Estados Unidos da América. Ele e muitos de seu povo foram batizados em 1873. Segwit Chinbimbu e a esposa foram alguns dos primeiros índios americanos a serem selados no templo. Ele e seu povo ajudaram a construir o Templo de Logan. Depois, fizeram o trabalho do templo pelas pessoas de seu povo que tinham morrido.
Anna Garden Witzel, 1849 a 1919. Considero um grande privilégio ajudar na propagação do Evangelho. Ela morava na Noruega, era viúva e criou dois filhos. Um sapateiro falou do Evangelho para ela. Quando ele consertou os sapatos dela, colocou um panfleto da igreja em cada um. Ela foi batizada no mar. Ela serviu a missão na Escandinávia. Seu filho John tornou-se um apóstolo.
Os Dois Envelopes, por Hayley Yancey, inspirado em uma história verídica.
Vou comprar uma corda nova.
Vou comprar um chocolate.
Vou comprar uma bolsa nova.
Vou guardar meu dinheiro.
O que devo fazer com meu dinheiro? Sei qual a primeira coisa que vou fazer com parte de meu dinheiro.
No domingo seguinte.
Obrigado por sua doação, Shang.
De nada. Gostei de pagar meu dízimo primeiro. Sei que isso deixa o Pai Celestial feliz.
Essa história aconteceu em Taiwan. O Ano Novo Chinês será em 1º de fevereiro este ano. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios. Sessões 115 a 120.
Minha primeira caravana ao templo. Olá, meu nome é Helena e essa é a primeira vez que eu vou ao templo. Há algumas semanas falei com meu bispo. Ele me fez algumas perguntas a fim de ter certeza de que eu estava pronta para ir ao templo. Você pode ler sobre essas perguntas na página 35. Depois, ele me deu a minha própria recomendação para o templo. Estamos nos aprontando para ir. Vesti minha melhor roupa de domingo. Também coloquei na bolsa algumas coisas para arrumar meu cabelo quando ele estiver molhado e verifiquei se a recomendação está comigo. Agora vamos pegar o ônibus. Olha o templo, é tão bonito! Quando entrei no templo, senti paz. Mostrei minha recomendação para o simpático oficiante na recepção. Uma irmã me deu um macacão branco. Fui para o vestiário a fim de me trocar. Agora estou esperando a minha vez de ser batizada. Quando foi a vez de meu irmão, servi como testemunha. Verifiquei se ele foi imerso completamente na água. Chegou a minha vez. A água está morna. Fui batizada por várias pessoas, uma atrás da outra. Quando saí da água, uma irmã me deu uma toalha. Tomei outro banho no vestiário e vesti minha roupa de domingo. Quando saí do vestiário, um oficiante do templo me levou para ser confirmada por várias pessoas. Minha visita ao templo foi muito especial. Fiquei feliz em poder ajudar outras pessoas sendo batizada e confirmada por elas. Mal posso esperar para voltar ao templo mais uma vez. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, Sessão 124.
De um amigo para outro. Um local sagrado. Por irmã Bonnie H. Corden, presidente geral das moças. Meu escritório fica à sombra do templo de Salt Lake. Quando olho pela janela, vejo as palavras escritas no templo que dizem Santidade ao Senhor, a casa do Senhor. Essas palavras estão em todos os templos. Santidade ao Senhor nos lembra que precisamos ser dignos de entrar no templo. Ser dignos significa tentar fazer o que o Senhor gostaria que fizéssemos. Mesmo em sua idade, você já pode se preparar para entrar no templo um dia. Você pode se preparar de maneira simples. Pode aprender sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo. Pode orar. Pode tomar o sacramento. Pode guardar os mandamentos. Pode também encontrar os nomes de seus antepassados que nunca foram batizados para que alguém seja batizado por eles no templo.
Você pode se esforçar para ser bondoso, amar as pessoas ao seu redor, perdoar e servir. Ao fazer essas coisas, seu coração estará pronto para entrar na casa do Senhor, um lugar de santidade. De uma entrevista com Chad Strang. Ver, Vem e Segue-me, Doutrina e Convênios, Sessão 124.
Mostrar e contar.
Nasci na Guatemala, e no dia de muertos, ou dia de finados, as pessoas fazem pipas para lembrar dos membros de sua família que já morreram. Fiz uma pipa com fotos de meus antepassados e coloquei uma foto minha no meio para lembrar do amor deles. Siena S., 8 anos, Utah, Estados Unidos.
Ajudei a levar madeira para uma família a fim de que eles tivessem como se aquecer na casa deles. Sebastian B., 10 anos, Virgínia, Estados Unidos.
Quando o presidente Nelson nos pediu que lêssemos o livro de Mormon, decidi fazer isso com os meus pais. Senti o Espírito Santo me dizer que o livro de Mormon é verdadeiro. Tenho lido minhas escrituras todos os dias e ganhei um testemunho mais forte. Savannah R., 10 anos, Texas, Estados Unidos.
Minha árvore familiar está linda porque tem nomes e fotografias de meus avós e primos. Já indexei 1.156 nomes. Acredito que indexar é uma forma de unir as famílias. Gracie D., 11 anos. Região da Grande Acra, Gana.
Um aluno novo entrou para a nossa escola no meio do ano. Eu me ofereci para dar boas-vindas a ele. Ele é um de meus novos amigos. Connor E., 7 anos, Mazóvia, Polônia.
Quando penso no templo, sinto uma coisa boa. Estou aguardando ansioso para fazer 11 anos e servir no templo do Pai Celestial. Rafael F., 10 anos, Paraná, Brasil.
Ajudamos a carregar cestas básicas para os necessitados. Isso nos lembra da importância de sermos gratos pelo que temos. Ficamos felizes por ter ajudado a servir com a nossa ala. Emma K. e Charlotte F., 9 e 11 anos, New Jersey, Estados Unidos.
Matt e Mandy. Um dia antes da escola.
Pode ir na frente, Matt. Vejo você depois. Oi, meu nome é Mandy. Você deve ser nova aqui. Está tudo bem com você?
Acho que não. Ontem as crianças ficaram implicando comigo porque eu uso isto.
Acho que é um hijab lindo.
Você sabe o nome disso?
Sim. Você usa o hijab para mostrar sua fé. Respeito isso. Vamos entrar. Vou apresentá-la para meus amigos. Acho que você vai gostar deles.
11ª regra de fé. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência. E concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem.
Para crianças maiores. Dica para crianças e jovens. Quando estabelecer uma meta, encontre uma maneira de avaliar seu progresso. Você pode escrever sobre o que está aprendendo, verificar seu progresso com um amigo ou uma pessoa da família, ou fazer um gráfico para ver o que já conseguiu realizar.
Futuro missionário. Meu maior sonho é ser missionário. Um dia, quando tive um acidente grave, os missionários vieram me dar uma bênção de cura. Quando acordei e os vi, senti mais desejo de servir e pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Amo o Pai Celestial e sei que Ele se importa comigo e com minha família. Daniel L., 13 anos, Espírito Santo, Brasil.
Serviço secreto. Faça um cartão para seu professor ou sua professora da primária. Ligue para um membro da família que você não vê há algum tempo. Ore para saber quem precisa de sua ajuda esta semana.
Pioneiros em todo o mundo. Margaret Cummings, membro fiel da Igreja na Austrália. Por Kristen Pederson, inspirado em uma história verídica. Margaret colocou os filhos na cama. Seu filho, Jeffrey, abriu um olho. Mãe, quando vamos poder ir ao templo? Margaret lhe deu um beijo na testa, assim que ele estiver terminado. Ela apagou a luz. Margaret também estava ansiosa pela dedicação do templo. Estava entusiasmada com a ideia de ser selada à sua família, mas o templo ficava bem longe, na Nova Zelândia. Ficaria bastante caro viajar da Austrália, onde moravam, até o templo. Eles estavam economizando há meses. Até venderam o carro, mas ainda precisavam de 200 libras. Ela se ajoelhou para orar. Pai Celestial, por favor, ajuda-nos a conseguir o restante do dinheiro que precisamos. Nesse exato momento, seu marido Dom entrou e disse: Vi meu pai hoje. Ele pediu desculpas por não nos visitar e nos deu isto. Dom entregou a ela um pedaço de papel. Era um cheque de 100 libras. Margaret quase nem acreditou. O pai de Dom não falava com eles há meses. Foi um milagre. Alguns dias depois, os pais de Margaret a visitaram. Temos guardado algum dinheiro, disse o pai dela. Ele colocou 100 libras na mão de Margaret. Façam uma boa viagem. Margaret sorriu. Agora eles tinham dinheiro suficiente. Havia mais um problema. A viagem duraria 6 semanas. O chefe de seu marido disse que ele não poderia se ausentar por tanto tempo. Depois de uma longa oração, Margaret e Dom decidiram que ele largaria o emprego. Finalmente chegou o dia da viagem. Margaret e Dom ajudaram os filhos a entrar no trem. Eles viajaram por 5 dias inteiros. Já chegamos? Perguntou Jeffrey a Margaret. Ainda não, respondeu ela. Agora vamos pegar um barco para chegar à Nova Zelândia. Mas havia outra má notícia. O barco estava danificado e não estava levando passageiros. Será que eles chegaram até aqui para nada? Não. As orações de Margaret foram respondidas de novo. Uma pessoa deu a eles passagens de avião. Em pouco tempo, Margaret e sua família estavam cruzando o oceano. Próxima parada, Nova Zelândia. Quando Margaret finalmente entrou no templo, sentiu o coração cheio de paz. Ela até teve chance de apertar a mão do profeta. O Pai Celestial vai abençoar sua família porque vocês decidiram vir aqui, disse ele. Depois, Margaret e sua família se vestiram de branco e se ajoelharam em volta do altar para serem selados. Margaret estava radiante. Agora eles poderiam ficar juntos para sempre. Quando chegaram em casa, Margaret e Dom tinham somente 5 libras, mas Margaret se lembrou da promessa do profeta. O Pai Celestial os abençoaria. E ele os abençoou mesmo. Na semana seguinte, Dom chegou em casa com boas notícias. Consegui um emprego, e até melhor do que o que eu tinha antes. Margaret o abraçou com força. Ela sabia que ir ao templo sempre valeria a pena. A Austrália é o único país que também é um continente. O templo de Hamilton, Nova Zelândia, foi dedicado em 1958. Hoje, há 5 templos na Austrália. Margaret foi batizada depois que se casou. Margaret mora em Perth, Austrália, a mais de 5.300 quilômetros de Hamilton, Nova Zelândia. Margaret e seu marido serviram como diretora e presidente de 2 templos diferentes na Austrália. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, Seção 124.
Como obter sua recomendação para o templo? Quando for receber sua recomendação para o templo, você terá uma entrevista com um bispo ou presidente do ramo. Você pode perguntar a ele o que quiser. Se preferir, um de seus pais pode acompanhá-lo na entrevista. Veja aqui algumas coisas sobre as quais ele vai conversar com você. Perguntas da entrevista de recomendação para o templo. Você tem fé no Pai Celestial, em Jesus Cristo e no Espírito Santo? Você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo e da restauração de sua igreja? Você apoia os líderes da igreja, como o profeta, os apóstolos e seu bispo? Você se esforça para manter o corpo e a mente limpos e puros? Você segue os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo na maneira como trata as pessoas? Você se esforça para guardar o dia do Senhor? Você procura ser honesto? Você paga um dízimo completo de 10%? Você compreende a palavra de sabedoria e obedece a ela? Há algum pecado sério do qual você precisa se arrepender? Você acha que é digno de entrar na casa do Senhor? Ver, vem e segue-me, Doutrina e Convênios, Seção 124.
Pronto para o Templo, por Charlotte Larsabal. Revistas da Igreja, inspirado em uma história verídica. Esforçai-vos por fazer todas as coisas dignamente. A Jean deu um largo sorriso quando ouviu alguém bater à porta. Sua mãe tinha convidado o irmão ministrador da família deles para ajudá-los com uma reunião familiar especial. Ele abriu a porta.
Como vai, irmão Williams?
Está tudo ótimo,
disse o irmão Williams. Ele entregou a Jean uma sacola com mangas de seu quintal. O irmão Williams se sentou no sofá. A mãe pediu à irmã mais nova de Ajan, Dana, que fizesse uma oração. Depois que ela terminou, o irmão Williams disse:
Este ano Ajan vai fazer 12 anos. Alguém sabe por que este ano é especial para ele?
O irmãozinho de Ajan, Tejaum, pulou de entusiasmo.
Porque ele vai receber o sacerdócio e distribuir o sacramento.
É isso mesmo, mas há outra razão também.
Ele abriu a carteira e tirou de lá um pequeno pedaço de papel.
Isto é uma recomendação para o templo.
Ele a passou para a Jean.
Que legal!
A Jean passou os dedos pelo templo dourado no cartão.
Para que serve isso?
Tenho que mostrar essa recomendação para a pessoa que fica na recepção do templo. Ela diz que sou digno de entrar lá.
Quero ver,
disse Dana, pegando a recomendação que estava com a Jean e olhando-a de perto.
Como você acha que se sentiria se tivesse sua própria recomendação?
Perguntou o irmão Williams.
Eu me sentiria especial.
A Jean desviou o olhar do cartão.
Mas não sei se posso ir ao templo. Custa muito caro comprar uma passagem de avião para ir lá.
Também não posso ir com muita frequência ao templo. Mas minha recomendação serve de lembrete para que eu sempre esteja preparado para entrar lá.
A Jean pensou por um instante.
Quero estar preparado também. Como posso ter uma recomendação?
Você tem que falar com o bispo. Ele vai lhe fazer algumas perguntas para saber se você está pronto.
Então é como um teste?
Perguntou a Jean um pouco nervoso.
É mais como uma conversa. O bispo é seu amigo e ele quer ajudá-lo a estar pronto.
A Jean balançou a cabeça positivamente. Ele gostava do bispo.
Você gostaria de ver as perguntas?
O irmão Williams entregou a Jean um pedaço de papel com algumas perguntas. Dana e Tejaum ficaram em volta dele para ver também.
Número 1.
Leu a Jean.
Você tem fé em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo? Você tem um testemunho deles?
Ele se sentiu radiante. Essa foi fácil.
Sim.
Ele continuou lendo as perguntas uma por uma. A mãe e o irmão Williams explicaram o que algumas coisas significavam. Então, a Jean leu outra pergunta.
Você compreende a palavra de sabedoria e obedece a ela?
Ele franziu a testa.
Uma vez Dandre me deu um ponche quando eu estava na casa dele. Mas nunca mais quero beber aquilo de novo. Será que isso quer dizer que não posso ter uma recomendação para o templo?
Guardar a palavra de sabedoria significa não tomar bebidas alcoólicas, e ponche tem rum. Mas você sempre pode se arrepender e ser digno de entrar no templo.
Por causa de Jesus Cristo,
disse Tejaum.
Exatamente. Depois, sua recomendação pode servir de lembrete para que você continue obedecendo a palavra de sabedoria e sempre esteja pronto para ir ao templo.
A Jean deu um largo sorriso. Ele se sentiu muito melhor.
Talvez eu vá ao templo dentro de pouco tempo. E quando eu for, vou estar pronto.
Essa história aconteceu na Jamaica. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios, seção 124.
A Oração Familiar de Ana, por Jennifer Maddy. Está na hora de Ana ir dormir. Também está na hora de seu pai ir trabalhar. A mãe de Ana canta uma canção de ninar para ela. Seu pai lhe dá um copo de água. É hora da oração familiar. Ana sente paz depois de fazer oração com seu pai e sua mãe.
Histórias das Escrituras. Jesus Cristo deu nome à sua igreja. Jesus Cristo disse a Joseph Smith que nome a igreja deveria ter. Ele disse que ela deveria se chamar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As palavras Jesus Cristo são a parte mais importante do nome da igreja, já que a Igreja de Jesus Cristo, ela tem o nome dele. Santos dos Últimos Dias significa os membros da igreja hoje. Os profetas e apóstolos ensinaram que usar o nome correto da igreja é importante. Isso ajuda outras pessoas a saberem que acreditamos em Jesus Cristo. Quando me perguntam em que acredito, digo: acredito em Jesus Cristo. Faço parte de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ver, vem e segue-me, Doutrina e Convênios, sessões 115 a 120.
Aniversário no Templo, por Laurie Fuller Sosa. Revistas da Igreja, inspirado em uma história verídica. O aniversário de Lídia estava chegando.
O que você quer ganhar de aniversário, Lídia?
Perguntou a mãe. Lídia pensou por alguns minutos. Seria um brinquedo novo? Talvez um livro para ler? Então Lídia descobriu o que ela queria mais do que qualquer outra coisa.
Quero visitar o templo,
disse ela. Ela queria estar com a sua família, queria ir a algum lugar feliz. E que lugar era mais feliz do que o templo? No aniversário de Lídia, seu pai, sua mãe, ela e suas irmãs se aprontaram para ir de carro até o templo. Lídia até convidou o seu amigo Gabriel. O templo ficava meio longe, mas tudo bem. Lídia, sua irmã Lucy e Gabriel contaram piadas engraçadas. Ela também contou uma história para suas irmãs menores, Elisa e Helena. E, finalmente, Lídia avistou o templo. Eles conseguiram.
Olhem, o anjo Moroni,
disse Lídia apontando para o templo. Assim que saiu do carro, Lídia correu para os portões do templo. Havia belas árvores ao redor. As folhas das árvores eram cor de laranja e amarelo vivos. As folhas secas no chão estalavam à medida que Lídia e sua família passeavam ao redor do templo. Uma golfada de vento soprou entre as árvores. Lídia viu as folhas voarem pelo ar. Ela correu e agarrou uma folha antes que ela caísse no chão. Era linda. Lídia guardou a folha no bolso. Seu pai leu o que estava escrito no templo. Dizia:
Santidade ao Senhor, a casa do Senhor.
Isso significa que podemos nos sentir mais próximos de Jesus aqui,
disse a mãe. Lídia sentiu paz. Esse era um lugar muito feliz. Ao voltarem para casa, Lídia tirou sua folha do bolso. Quando chegou em casa, colocou a folha dentro de uma caixa especial. Assim, ela poderia sempre se lembrar daquele dia maravilhoso. Ver, vem e segue-me. Doutrina e Convênios. Seção 124.
Oi, amigos. Somos gratos para os seus irmãos, Alexander e Emílio C., 4 e 2 anos, Puebla, México.
Gosto de ensinar os números e as letras para minha irmã, Frankie. E Uriah, 5 anos, Sharjah, Emirados Árabes Unidos. Gosto de dar cartões para as pessoas. Abi E, 4 anos, Utah, Estados Unidos.
Fiz uma colagem sobre a conferência. Toda vez que aparecia um novo orador, eu levantava minha colagem. Kubressi, 4 anos, Washington, Estados Unidos.
Vem e segue-me. Momento divertido para os amiguinhos. Escrituras. As sugestões a seguir complementam as lições semanais do Vem e Segue-me. Estudo pessoal e familiar. Doutrina e Convênios, sessões 111 a 114. Fiquem de mãos dadas e se revezem guiando sua família para andarem em fila. Ajude os pequeninos a dizer, Jesus Cristo vai me guiar. Doutrina e Convênios, sessões 115 a 120. Ajude os pequeninos a dizer, sou da Igreja de Jesus Cristo. Cantem ou ouçam o hino, a Igreja de Jesus Cristo. E leia a história das Escrituras na página 42. Doutrina e Convênios, sessões 121 a 123. Converse sobre o que faz seus pequeninos se sentirem melhor quando estão tristes, como cantar um hino da primária ou fazer uma oração. Ajude os pequeninos a dizer, posso sentir paz. Doutrina e Convênios, seção 124. Mostre a gravura do templo mais próximo de sua casa e fale sobre como o templo é especial. Ajude os pequeninos a dizer, adoro o templo.
Prezados pais, nunca é cedo demais para ensinar seus filhos sobre o templo. Mesmo que não haja um templo nas proximidades, vocês podem ajudá-los a se preparar a fim de ter uma recomendação para o templo. Leiam juntos a história na página 36 e falem sobre como eles conseguiram se preparar para entrar no templo. Vocês podem usar também a página 35 para falar sobre a entrevista para o templo. Lembrem seus filhos de que eles não precisam ser perfeitos para serem dignos. Na página 24, mostrem a eles como é fazer batismos no templo. Se vocês já foram ao templo, digam o que isso significou para vocês. Ajudem seus filhos a terem o desejo de ir ao templo um dia. Com amor, meu amigo.